Oi, gente, bem-vindos ao quinto episódio do Química Amor. Hoje irei trazer mais uma convidada muito especial, a estudante de biologia Raona Gomes. Iremos tratar de um assunto que envolve tanto química quanto biologia. O assunto é fitologia. A gente vai tratar principalmente dos metabolitos secundários. Então, após a vinheta, a gente volta. Com vocês, Raona Gomes. Bem-vinda, Raul.
Muito obrigada, é um prazer, um privilégio, uma felicidade estar aqui contigo.
Ah, que é isso?
Então, o convite surgiu, né, na verdade, quando o Rani veio falar comigo, para a gente unir a química e a biologia, né? Que são duas áreas que estão mais juntas do que nem sei qual, entende? Então, assim que ela me falou isso, me veio esse assunto na cabeça, porque foi um assunto que eu tive uma disciplina só para isso, praticamente na graduação, e que eu acho que faz a gente enxergar tanto a botânica quanto a química com outros olhos. Então, quando a gente fala em metabólitos secundários, parece ser um nome muito difícil, mais um nome difícil de biologia, ou mais um nome difícil de química, mas na verdade é uma coisa tão simples e tão presente no nosso cotidiano que, com o passar do assunto, você vai até ficando impressionado. Porque a questão E quando a gente está na escola, eu já ouvi muito isso de alunos e de colegas de curso. De quando a gente está na escola, a gente odeia botânica, que é um assunto insuportável de chato. Geralmente o professor passa voando por ele, porque nem o professor gosta de dar a parte botânica, ou quando gosta, não tem o tempo para fazer isso, porque tem outros assuntos mais essenciais para dar. E eu também conheço várias pessoas que não gostam tanto assim de química na escola. Então, assim, são dois assuntos injustiçados, ok.
Áreas do meu curso até posso falar.
Tá vendo,
Mas
tipo,
você
e é
também.
um. Tá vendo? E assim, é um defeito da educação básica que precisa ser corrigido de forma urgente. E esse tipo de trabalho que Rani faz e que tantas outras pessoas fazem de divulgação científica, tá aí para isso, justamente para
Energia aqui, ó. Em
desmistificar e
cima.
para tornar mais acessível esse tipo de conhecimento que parece ser tão complicado. Então, quando a gente fala de metabólitos secundários de plantas, a gente está unindo a química e a botânica de um jeito esplêndido, né? No nosso dia a dia, a gente não passa um dia sequer sem ter um contato com a planta, direta ou indiretamente. Tudo bem que quem mora num lugar mais arborizado tem aquele contato bem direto de ver, de tocar e tudo. Mas até
Blogueiras
você que mora
também,
num.
blogueiras que fazem casamento cheio de plantas,
Sim,
bem,
que tá
bem
super.
ligadas.
Exatamente, super em alta, meninas, inclusive. E mesmo você que vive na zona urbana, em condomínio, que, sei lá, no seu condomínio não tem nenhum parquinho, nenhuma árvore para você olhar, ainda assim você tem contato com plantas todos os dias da sua vida. Se você se alimenta, a não ser que você seja, sei lá, faça fotossíntese ou quimiossíntese, mas você se alimenta, certo? Então, na sua alimentação vai ter diversos tipos de plantas, diversos tipos de vegetais diferentes e diversos tipos de metabólitos secundários, que é o nosso foco do assunto de hoje. Então, conforme a gente for falando do assunto, eu quero que fique bem claro que o intuito maior aqui, além de unir essas duas áreas de conhecimento, é ressaltar a importância das plantas, a importância da botânica na nossa vida prática mesmo. Não é só a importância da gente aprender fotossíntese, ciclo de Calvin e as coisas difíceis da escola, mas na vida prática mesmo, o quanto a gente é dependente e nem sabe desses tipos de produtos de metabólito secundário dos vegetais, né? Principalmente. Então, vamos enaltecer de verdade hoje a química e a botânica, e ninguém segura elas.
Principalmente porque botânica parece um assunto tão grande, tão complexo. Eu acho até engraçado que tu fala de dois assuntos que são enormes, que são botânica e o assunto que, mil perdões, eu odiava biologia, gente, no colégio. Ainda não sou a maior fã do mundo, mas o assunto de poríferos, quindários, sabe? E tu fala com uma paixão, eu fico assim, nossa, se eu tivesse a Ana como professora, ia dar certo.
Ai, meu Deus.
Eu ia ser pior.
Eu fico muito feliz em ouvir isso. Eu tenho muito essa relação. Eu não tive tanto com química, mas na escola eu tive muito essa relação com física e matemática. São coisas que até hoje eu fico impressionada quando eu vejo alguém falando com paixão e com aquela vontade de... Porque eu sempre tive uma trava muito grande com essas exatas, justamente pela deficiência na época da minha escola de professores e de métodos. E eu entendo tu falar
assim de biologia. Eu acho que é uma coisa muito, assim, você vê muito o ensino. Eu vou falar não muito biologia, porque biologia tem umas variedades, mas eu vejo muito o assunto, os assuntos de química, de física, de matemática sendo, tipo... Bem, até na faculdade, que eu não vou citar nomes, porque senão, de novo, processinho. Mas é meio que, não vou falar dos meus professores de química, os professores de química fazem de tudo para trazer um atrativo do assunto. Mas é muito de, aqui é o assunto, entendam, não tirem dúvidas comigo, que eu não vou ajudar. Ou estudem vocês, tirem suas dúvidas comigo. E pronto, sabe? É muito assim, não é uma coisa, como eu falo, uma coisa mais variada, mais aberta para o aluno conversar com a professora, que a gente aprende isso estudando educação, que é para ser assim, é para a gente abrir diálogo com nossos alunos, porque a gente aprende com nossos alunos também.
Exatamente. E a gente sente essa carência muito grande, especialmente nesses assuntos mais inacessíveis, né? Que parecem estar muito distantes da nossa realidade, justamente porque são tratados muito fora de contexto. Tipo, química era para ser a disciplina mais gostosa de todas, porque, tipo, literalmente, é fascinante você ver o quanto existe química em cada processo que você faz, ao acordar, de acordar até dormir. Então, tipo, por que não é? Quais são? Até dormindo, né?
Então, gente, hoje a gente vai trazer a junção de duas matérias que são a biologia e a química, que tem um nome chiquezinho que agora não estou conseguindo pronunciar, mas daqui a pouco eu falo para vocês. E é muito importante a gente trazer essa junção, porque a gente, na escola, a gente trata isso como se fosse coisa do Enem, tipo, tá acontecendo isso, estamos juntando as matérias, só que é muito falho. É como exemplificar cotidiano. Parece, geralmente, muito falho. O que o Enem tenta trazer, às vezes, é muito falho. E trazer isso mostra como nossa realidade é complexa. Mostra como o que a gente está aprendendo é para a nossa vida. Como o que a gente faz com biologia tem química também. E física. Apesar que eu e Raona temos uma raivinha de física... A gente é...
Pequena raiva, né? Pequena. Coisa pouca.
Pequena. Eu estou pagando agora na faculdade, eu ainda estou passando um pouquinho de raiva.
Meu Deus.
Pois é.
Força. Antes de começar a falar dos ditos cujos, vou só dar uma geralzona, né? Pra gente não entrar parecendo que tá atropelando o assunto, porque... Para os desavisados de plantão, né, vamos falar um pouquinho simzinho sobre metabolismo. O que danado é metabolismo? Primário, secundário, que seja. Os seres vivos, né, nós, tanto animais quanto plantas, nós temos um determinado funcionamento do nosso organismo, que é chamado de metabolismo. Então, metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro das nossas células. E existe o metabolismo essencial, que é o chamado metabolismo primário, que é aquele que a gente conhece de longa data, que envolve aminoácidos, carboidratos, lipídios e todas as outras macromoléculas que acontecem em todas as reações e que são essenciais para a nossa existência. Sem isso, nós não existimos. E aí, nas plantas, existe um adicional, que é justamente o metabolismo secundário, que o próprio nome já está dizendo. Ele não é distribuído universalmente pelas plantas. Ou seja, existem plantas que produzem os metabólitos secundários e plantas que não. Então, não é como se fosse uma coisa essencial. É um a mais que essas plantas desenvolveram através da evolução. Foram adaptações que a gente vai ver que existem para diversos tipos na questão da defesa das plantas, da atração de polinizadores, enfim. Então, esse tipo de metabólito, eles vão ser produzidos, né? São substâncias químicas que vão ser produzidas pelas plantas em diversos tipos de situações. E ela vai mediar a interação da planta com o meio ambiente. Então, existem os fatores bióticos, né? Que esses metabólitos vão proteger, vão defender a planta contra a herbivoria, que são, no caso, a alimentação dos herbívoros, né, diretamente das plantas, vão defender também dos agentes patogênicos, bactérias, fungos, vírus, vão também estar ali ajudando na competição de planta por planta e também vão auxiliar na reação aos fatores abióticos, ou seja, fatores não vivos. Se a planta está ali num local que tem uma escassez de água, vai ter um estresse hídrico, então vai produzir um determinado tipo de metabólito. Se ela está ali com um local que há uma mudança brusca de temperatura, falta de luminosidade, falta de nutrientes. Então, toda essa interação com o meio ambiente é quem vai influenciar diretamente na produção desses metabólitos secundários. Tá? Então, isso aí é uma introdução zona para chegar de leve no assunto.
Metabólitos 5. É muito interessante que metabólitos secundários a gente introduz química orgânica também. Quando você me mostrou o material, eu fiquei muito impressionada que eu tinha um episódio planejado, tenho ainda, sobre a introdução à química orgânica. E é ótimo que esse episódio está introduzindo já a introdução da química orgânica, que é enorme.
Verdade.
E que a gente precisa para tudo. Por isso que a gente também está falando de plantas, porque plantas, basicamente, é química orgânica.
Verdade. Falou tudo, viu, agora. Então, a gente tem uma gama, assim, incalculável de metabólitos secundários, né, dessas substâncias. Só que as mais famosas, vamos dizer assim, mais importantes, são três grupos, muito numerosos entre si também, mas aqui a gente vai destacar de forma bem breve, né? E aí, o primeiro grupão que existe de metabólitos secundários são os terpenos, né? Que eles são mais... o nome pode parecer estranho, pode ser a primeira vez que você que está ouvindo esse nome. Pode ser, sim. Eu não descarto a possibilidade, porque eu também nunca tinha ouvido falar nunca tinha visto na minha vida, uhum, antes de viver na faculdade.
Mas quando você vê o que ele produz, você fica... Ah, então é disso que isso
então
vem.
Então é isso, exatamente. Então, minha gente, vamos lá. Os terpenos. Falar de metabólicos secundários é muito interessante, porque entender a estrutura química deles é essencial para entender a função que eles exercem. Então, quando a gente fala em terpeno, a gente está falando de uma peça de Lego, né? Quando Legos vão se encaixando. Por quê? O terpeno, a unidade formadora do terpeno, que é chamada de isopreno, que é aquela bonitona, né? Do C5H8, é a unidade básica. Então, é uma peça de Lego. E aí, o que é que acontece? Na natureza, né? Na plantinha, essa unidade básica de isopreno, ela vai se ligar a outras unidades de isopreno. Exatamente, e formando diferentes tipos de terpenos. E assim, em uma só planta, a gente pode encontrar, sei lá, cerca de 100 tipos diferentes de terpenos em uma planta só, em diferentes partes, nas folhas, no caule, nas raízes. Então, para vocês terem noção, dentro de um grupo só de metabólito, a gente tem essa variedade gigantesca. Então, existe essa classificação baseada no número de carbonos, né, na quantidade de unidades isoprênicas. E aí, existe a nomenclatura, né, quando vai ter 10 carbonos, aí é o monoterpeno, quando tem 15, 7 terpeno, e assim sucessivamente. E aí, no geralzão, qual é a função desse terpeno para as plantas, né, já que eles são produzidos pelas plantas? Primeiramente, a gente já pensa logo em proteção contra a herbivoria, né? A herbivoria é justamente os bichos herbívoros que se alimentam das plantas. E existe uma gama de substâncias, não só os terpenos, mas depois a gente vai ver que tem outras, que para nós, seres humanos, Então, por exemplo, cheiros. Tem alguns cheiros, alguns odores de plantas que para nós são super agradáveis, são até benéficos, usados em terapia, só que para animais herbívoros são tóxicos, que é justamente para ele não se alimentar, né? Isso é uma estratégia da planta. E além disso, existe também alguns tipos de terpenos que auxiliam na competição de planta para planta, né? Que é a chamada de alelopatia. Mas o que é mais importante de falar sobre os terpenos? Se você colocar terpeno no Google, eu aposto que a primeira coisa que vai aparecer é óleos essenciais, aromaterapia. Assim, é o hype dos terpenos, com certeza. Então, quando a gente fala em aromaterapia e óleos essenciais, a gente está falando especificamente de um grupo de terpenos, que são os monoterpenos, né? Que são os terpenos de 10 carbonos. Pela molécula ser mais, vamos dizer assim, não sei se esse termo está certo, mas para ela ser mais leve, né, mais menorzinha em relação aos outros terpenos com mais carbônicos, vamos dizer assim, ela tem essa capacidade de se volatilizar muito, muito facilmente, né?
Ela é menos densa. Aí ela vai ter uma volatilidade, ela tipo, é muito fácil de evaporar.
Então, quando a gente está falando em óleo essencial, dá-lhe nos monoterpenos. Então, há mais de, sei lá, 3 mil anos, há muito tempo, assim, bote tempo, o óleo essencial extraído das plantas é utilizado para diversos fins, em diversas civilizações. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que está bem alta, mas, assim, é sabedoria antiga, ancestral e tradicional. Então, quando a gente vê que nas plantas, muitos terpenos têm a função de repelir animais, para eles não chegarem perto dessa planta, para nós seres humanos, se administrado da forma correta, na dosagem correta, ele serve para diversos fins terapêuticos. Então, além dessa questão da terapia, que eu vou voltar depois, a gente tem a aplicação de terpenos, uma aplicação muito forte na indústria, porque a produção de, sei lá, perfumes, cosméticos, solventes, matéria-prima para tinta, graxa, cera, isso tudo envolve a introdução de terpenos na fabricação. Então, assim, é uma importância industrial enorme. Eu estou falando aqui dos monoterpenos, que são a classe dos óleos essenciais, mas existe também, por exemplo, uma classe extremamente importante, que é a dos terpenos carotenoides, são os que têm 30 carbonos, e os de 40 a mais carbonos, que é justamente a classe dos terpenos que forma o látex, que é empregado na borracha. Então, assim, a gente sabe que tem uma importância industrial sem precedentes.
Quem não usa borracha?
Pois é, minha gente. E, meu Deus, tem borracha em coisa que a gente nem imagina. Não é só aquela borracha que a gente usa para apagar, tem borracha em todo canto. Então, a importância industrial disso é gigante. Mas aí, voltando a falar da questão dos óleos, né, essenciais e tudo, a gente tem, no caso das frutas cítricas, você que gosta daquela laranjinha verdinha, eu adoro, quanto mais verde a laranja para mim, melhor. E quanto mais verde, a gente sabe que quando vai descascar o óleo, lacrimeja mesmo, porque é um cheiro muito forte, invade tudo. Então, esse cheirinho maravilhoso, que eu particularmente adoro, ele é um metabólito secundário, ele vem de um metabólito secundário chamado de limoneno. Então, esse limoneno, para animais herbívoros, ele afasta, tipo, repele, porque para eles é muito forte. Então, tem a intenção de dizer, ó, não pisa aqui, não come minhas folhas e me deixe em paz. Mas para a gente, esse limoneno tem, já tem muitos estudos em relação a ter atividade anticancerígena, bactericida, fungicida, é aplicado muitas vezes também em defensivos agrícolas, justamente porque tem essa coisa de repelir pragas e herbívoros. Então, veja, é uma coisa que tem uma função para a planta, que para nós, seres humanos, tem outra, e que também pode ter diversas outras na aplicação da indústria, na agricultura. Então, é um exemplo de um tipo de terpeno. Imagine o quanto que outras coisas não deve ter, né? E aí, tem também um exemplo da lavanda, que é um aroma muito usado na aromaterapia. Eu não entendo muito bem dessas coisas de aromaterapia. Mas eu sei que é uma coisa que está sendo muito difundida e é um tratamento alternativo para muita coisa e para muita gente que dá super certo. Tem a questão da lavanda, que também tem um tipo de terpeno chamado de linalol. E esse tipo de odor, quando usado na aromaterapia, ele pode ter efeitos sedativos e até pode ter atuar na retração de tipos de câncer. Então, você vê que tem uma aplicação assim, um leque gigante de aplicação. E como eu falei, em uma planta só a gente pode encontrar muitos tipos de terpenos diferentes. Então, é uma coisa assim, louco mesmo. Uhum. E aí, saindo um pouco dessa questão dos óleos essenciais, a gente tem também na classe, em outra classe agora, dos triterpenos, se eu não me engano, são os terpenos com
30, né?
Com 30 carbonos, isso. Então, com 30 carbonos, que aí já são moléculas maiores, né? São mais maiores. Unidades.
Uma coisa engraçada é que quanto maior a molécula, mais cheirosa ela vai ser, sabe?
Faz sentido, né?
Uhum, porque, tipo, é mais fácil. Tipo, o sabão, sim, que é carbono, se vocês não sabem, é carbono com outras coisas. Quanto maior a molécula do sabão, ou quanto maior a molécula do perfume, mais cheiroso ele vai ser.
Aprendendo, viu?
Aprendendo.
Mas tu falou em sabão aí, foi o gancho perfeito, porque eu vou falar justamente de um, do, acho que o triterpeno mais famoso, que é justamente, são justamente as saponinas, né? Que a gente vê muito isso quando tá estudando bioquímica na graduação, que a gente faz um experimento de saponificação no laboratório. E aí, esse tipo de terpeno é conhecido assim porque geralmente é formada espuma quando se faz o extrato de certas plantas, e nessa espuma se encontra essa saponina, né? Que é o equivalente ao que a gente vê no sabão, né? O sabão faz espuma e é chamado sabão, e temos as saponinas. E aí, essa saponina, ela é engraçada porque a molécula em si, molécula grandona lá, ela vai ter uma porção solúvel, que vai ser a porção onde tem a glicose, e vai ter a porção lipossolúvel, que vai ser de fato o triterpeno. Então, existe essa diferença, se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso, mas aí que dá essa característica de sabão mesmo, né? Essa característica particular da molécula. Qual é a aplicação da saponina? Nas plantas, ela é usada muito para defesa contra insetos, que essa saponina, ela vai interagir com o sistema digestivo dos insetos. Pode chegar a matar os insetos, eles comerem, morrerem assim na hora. É uma coisa assim, bem agressiva mesmo. E também a saponina tem uma aplicação industrial revolucionária, porque eu descobri isso também na faculdade, mas é a partir da saponina que são sintetizados em laboratórios vários tipos de hormônios animais. Então, o precursor do anticoncepcional que a gente conhece hoje, que é tão difundido, são as saponinas vegetais. Então, assim, eu achei fantástico, porque é uma coisa revolucionária, concepcional.
Principalmente,
né?
Que a gente que usa remédio entende a importância. Parece que a gente não vê isso, né? A gente não entende o que a gente usa. Tipo, a gente come na McDonald's. A gente não entende porque é o que tem dentro. O que tem, tipo, a gente tem os valores nutricionais, mas ninguém vê.
Exatamente. A gente não conhece o que a gente ingere, né? O que a gente come, literalmente.
Nem o que a gente usa.
Nem o que a gente usa. Pois é. Na verdade, se a gente for parar pra ver o que a gente conhece de verdade, não é nada.
Nada. É quase 0%.
Quase zero. Mas aí tem essa importância gigante das saponinas, que é um tipo também de terpeno. A gente tem os tetraterpenos, que são aqueles grandões que eu falei, que tem uma aplicação nutricional muito grande na nossa vida, porque um tipo mais famoso assim dos tetraterpenos são os carotenoides. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no famoso beta-caroteno, que é tão recomendado para quando a gente está com carência de vitamina A no nosso organismo, por exemplo. O povo diz, come cenoura, que faz bem para não sei o quê. Então, nas plantas, esses carotenos, carotenoides, eles fazem parte das antenas de captação da luz na fotossíntese. Então, é um pigmento que nas plantas ajuda nesse processo a fotossíntese. Então, imagine, os carotenoides são muito importantes para as plantas. E para a gente, existe essa uma relação com os carotenos no sentido dele ser antioxidante, né, de ser dissipador de radicais livres no organismo. Então, o beta-caroteno em si, que é encontrado em cenoura, em alimentos, né, com essa coloração que a gente conhece, ele é precursor da vitamina A no nosso organismo, então ele ajuda ali na questão da nutricional, da carência nutricional e tudo. Então, veja, em um grupo só, foi o dos terpenos, eu já consegui listar aqui mil tipos de importância. Pois é, que a gente nem imagina.
Até eu que dei uma pesquisada no assunto, eu fiquei surpresa com algumas coisas.
Coisa de louco, menina.
Uma coisa interessante dos terpenos é que eles são insolúveis em água.
Mas por que é insolúvel em água? Bom, os terpenos são compostos orgânicos e contêm apenas carbono e hidrogênio, sendo considerados apolares. Mas o que são apolares? São a ver com a diferença da eletronegatividade, que é a tendência de perder um elétron, em que o vetor soma, olha só, temos física também para completar o time da
energia aqui,
da natureza.
Ó, bem em cima.
O vetor soma dá igual a zero porque temos o átomo central, que nesse caso é o carbono, por estar em menor quantidade, e os hidrogênios, que estão em direção contrária, ou contrários a ele. Quando se somar a eletronegatividade dele, dá um resultado igual a zero. Outro conceito de polaridade que vocês podem preferir é o da nuvem eletrônica. O que é isso? Por exemplo, o carbono, que é o átomo central, ele tem 4 elétrons na sua última camada. Se esses 4 elétrons forem ligados a outras substâncias com eletronegatividade parecidas, contrárias à eletronegatividade do carbono, então é uma substância apolar. Já uma substância polar é uma substância que o vetor soma é diferente de zero, ou sobra uma ou várias nuvens eletrônicas. Um exemplo clássico de uma substância polar é a água. Por que a água? H2O, a fórmula molecular da água, o oxigênio é seu átomo central e ele tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio, os dois hidrogênios, só vão se ligar a 2 elétrons desses 6. Então, vão sobrar 2 nuvens eletrônicas, que são 2 pares de elétrons, mas sobrou elétron. Então, há uma sobra de elétron, então vai ser polar. Mas por que eu expliquei isso sobre insolúvel em água? Porque é aquela velha história, semelhante dissolve semelhante. E substâncias apolares não vão poder se misturar com substâncias polares, ou seja, terpenos não vão se misturar com água, porque são substâncias apolares e a água é uma substância polar. Então, outro tipo de metabolito secundário é o composto fenólico, que ele contém um anel aromático, que é isso que a gente está falando do cheiro, que ele ainda traz um cheiro um pouquinho mais forte do que os terpenos, porque os terpenos trazem esse cheiro, mas eles são uma cadeia aberta. Isso aqui agora é uma cadeia fechada, em que a gente vai ter os anelzinhos, vai ter aquela estruturazinha que eu acho que vocês sabem como é, aquele axônulo, e só um aviso para vocês, isso aí é só, tipo, visualmente, para vocês entenderem que não é tão assim como vocês veem a forma, tipo, 3 carbonos é um triângulo, sabe? Literalmente, o carbono vai pegar aqui um, pegar aqui outro, vai formar um triângulo. Não vai ser exatamente assim. Acho que isso é uma das coisas boas da educação que a gente tenta fazer para ser mais visual para vocês entenderem, pelo menos. Que vai sim formar ângulos, porque é sim uma ligação com outra, e vai formar um ângulo. Mas, porque, tipo, qualquer coisa a gente também vai formar ângulo, né? Tipo, tô fazendo isso aqui e tô formando um ângulo. Agora esqueci o que eu tava falando. Mas é assim, é uma coisa visual pra gente entender mais ou menos como se forma. Alguns são solúveis em água e outros não, ou eles têm. E eu falei de sabão, mas é uma coisa boa pra falar que sabão é uma estrutura que ele pode ser solúvel em lipossolúveis, solúvel em água, porque ele tem uma estrutura que é uma cadeia carbônica, é uma cadeia orgânica. Quando a gente tá falando de orgânica, a gente tá falando de carbono.
Sim.
E ele tem uma estrutura, ele tem uma estrutura que, além da cadeia carbônica, ele tem estrutura polar. Então, o exemplo clássico é o sabão, mas os compostos fenólicos, eles têm uma estrutura assim. Porque quando a gente está falando de composto fenólico, é uma cadeia fechada com a ligação de hidroxila. E é interessante falar que ele tem um sabor de adstringência, que é uma característica da basicidade, porque a gente está utilizando uma ligação com o OH, que eu falei no episódio passado, se vocês me acompanham, que o OH é uma característica da base. E é muito engraçado que, como eu falei, tem esses compostos vão poder se misturar com água, ou se misturam, pode se misturar com os dois, porque vai ter uns compostos que têm uma ligação com oxigênio. Então, vai ser formado, vai ter a polaridade, vai ter uma parte polar, uma parte apolar.
Melhor explicado que isso, impossível, gente. Olha, porque quando a gente lê compostos fenólicos, fenol, né, já vem isso na cabeça. Antes de eu começar a ver orgânica na escola, química orgânica, nossa, meu sonho era começar a mexer com esses hexágonos que eu vi e dizia, cara, isso deve ser tão difícil. Mas eu achava tão bonito. Aí quando chegou e eu vi que era fenol. É bonitinho demais e eu adorava, pelo menos foi a minha parte preferida de química, é química orgânica, sem dúvidas, e eu pago uma cadeira de química orgânica na faculdade, e eu gostei muito da disciplina, eu realmente gosto muito dessa parte de orgânica, mas enfim, e aí, tudo isso que você explicou aí, tipo, foi bem realmente, foi o resumo perfeito, porque... quando a gente fala em compostos fenólicos, é justamente, são substâncias que vão possuir pelo menos um anel aromático no qual um dos hidrogênios é substituído por uma hidroxila, pelo OH. Então, já adquire essa característica de essa basicidade que você falou aí. E isso é muito importante, porque, como eu disse, quando a gente entende a estrutura química, vê, isso não são só desenhos difíceis de ligações difíceis de carbono. Isso é essencial para a gente entender funcionalidade. Então, nesse assunto, na sala de aula, era para literalmente ser dado por uma professora de biologia e uma de química juntas, na mesma hora, porque assim.
Se a gente trabalhar juntas, a gente vai fazer um experimento disso.
Inclusive, escolas.
Ia ser babado.
Escolas que estão ouvindo isso, estamos aceitando o job, viu? É só contratar.
Eu Pode e ela, ó, que dupla, ó. Vai ser um diferenciado na sua escola. Imagina, você vai sair no jornal, na Globo.
Se eu fosse você, não perdia, viu, escola? Essa oportunidade. Mas, voltando aqui para a realidade, como o Rani falou, a questão de ser, né, um composto de cadeia fechada. Essa questão do fenol, realmente, essa parte do cheiro, ela é muito forte aqui nesse grupo. Então, quem dá o cheiro, o sabor e a coloração das plantas, basicamente, são esses danados, esses compostos fenólicos. Então, existem diversos vegetais que nós consumimos, especialmente do grupo das angiospermas, que são as plantas que dão frutos, né? Que a maioria que a gente conhece são angiospermas e que consumimos também. Então, quando a gente pega aquela maçãzinha vermelha, aquele moranguinho vermelho da gente, que é a coisa mais linda do mundo, ali está lotado de composto fenólico. Então, além dessa questão do visual, também, ele também vai agir na proteção das plantas contra os raios UV. Vê, é tipo protetor solar da planta, que ela mesmo produz. Eu acho isso podre de chique. E aí.
Pode comprando nossos protetores solares.
Carérrimos. Pois é, e caro, né, minha filha? Vou te contar. Mas aí existe também a proteção, né, dos raios UV contra fungos, bactérias e tudo mais. E aí, existem também alguns tipos de composto fenólico, que eles vão atuar inibindo o crescimento de outras plantas, que é aquela competição planta-planta, que tem o exemplo do ácido caféico, do ácido ferúlico e vários outros, que a planta vai produzir ali justamente para mandar no pedaço, ninguém mais cresce além dela. Um exemplo muito forte disso é do eucalipto, que é uma planta que ela literalmente não deixa ninguém crescer do lado dela. Só que o caso do eucalipto já é um alcaloide, que a gente vai falar depois, mas é o mesmo tipo de competição. Então, além de todas essas funções que eu já falei de compostos fenólicos, existe também a sinalização entre plantas e outros organismos. Então, a gente sabe que, principalmente no caso das angiospermas, as plantas ali estão dependentes de agentes externos, agentes polinizadores, agentes dispersores de sementes, que são as famosas abelhinhas, as vespas, as aves. Então, ela precisa arranjar algum tipo de estratégia para atrair esses bichos até ela. Então, o composto fenólico ele vai estar ali atuando, deixando a flor mais vistosa, mais colorida, sabe? Quando é flor para uma ave, por exemplo, é uma coloração específica para a visão da ave. Só que quando é flor polinizada por morcego, aí já é outro tipo de coloração que o composto fenólico vai estar dando ali. Tem uma flor que ela tem muito lá no campo já da UFPE. É uma flor bem branquinha. Essa flor, ela é polinizada por morcegos. Então, morcegos têm hábito noturno, né, como a gente sabe. E durante a noite, que é quando o morcego está lá na vida dele, no auê, o morcego ele enxerga a flor de outra cor totalmente diferente. Nós enxergamos a flor branca, provavelmente algumas aves também enxergam a cor branca. Mas para você ver que, né, para tornar as flores, que são as estruturas reprodutivas das plantas, né, das angiospermas, claro, que precisam estar atrativas, né, as flores ficam mais com cores mais bonitas, mais vistosas, mais cheirosas, com formatos diferentes, enfim. E aí, você tem um exemplo na questão que a flor ela é polinizada por abelhas, pode ser por morcegos também. Pouca gente sabe, mas morcego também poliniza, também é um agente polinizador. E a cor, para a visão de uma abelha e para a visão de um morcego, ela muda, porque são comprimentos de onda diferentes, tem toda essa raça, esse negócio que também é muito de física, né? E o composto fenólico ele vai dar aí essa gama diversa de cor, né, para essas estruturas reprodutivas. Então, é de uma importância assim, gigantesca, que são o grupo dos flavonoides, né, das antocianinas, que dão essa cor que a gente conhece tanto das flores quanto dos frutos também. As cores vermelha, azul, que é muito comum nas... Azul, roxa, violeta, vermelha, que são muito comuns, e em frutas que a gente come no dia a dia, maçã, morango, etc. Então, quem dá essa cor são os compostos fenólicos. E aí também tem outro grupo que eu acho que vale a pena falar, que cai nessa questão da adstringência que você falou, que é um caráter básico, né? E que são o grupo dos taninos, que é um tipo de composto fenólico, que para as plantas, esse tanino, ele vai agir na questão da defesa contra pragas. Porque na prática mesmo, ali na vida real, esse tanino ele vai se ligar a proteínas digestivas de insetos e de outros tipos de animais herbívoros e vai fazer com que haja um revestrez ali que esse bicho nunca mais chegue perto da planta. Então, para a gente, quando a gente come romã, por exemplo, romã ela tem muito tanino, uma concentração muito forte de tanino. Então, a gente sente aquela adstringência. Banana também, quando a banana está bem verdinha, a gente come e sente aquela coisa pastosa, esquisita na boca. Caju também. Então, são tipos de frutas que têm uma concentração forte de tanino, né? Então, tem essa traz, resgata essa questão, né, do caráter básico. E também tem todas aquelas outras características que eu falei que estão mais em relação ao visual das plantas, né? Ao cheiro, ao gosto e tudo mais.
Tem um tipo que também traz a soja, né, Raul?
É.
Todas a soja.
É verdade. Menina, é porque o grupo de compostos fenólicos é o que mais tem subgrupos. Tem, tipo, muitos, e até eu lembro
isso
que...
Isso é uma coisa chata da biologia, vamos admitir, que é o subgrupo. Olha, tá falando de uma ferida.
Não vou mentir, porque é mesmo, viu? Porque nessa parte de composto fenólico, esse que eu falei, né, o grupo dos flavonoides é um dos grupos, mas, oxe, vai pra frente, isoflavonoides, flavonas, e a professora, na época que a gente tem a disciplina Química Aplicada à Biologia, e foi quando a gente viu metabólitos secundários. E aí, na prova, a professora pedia pelo menos uma estrutura química de cada grupo de composto fenólico. E assim, decoreba, né, minha filha? Vamos decorar, desenhar os anelzinhos, e é sobre isso.
Conta.
Então, eu tenho um trauma. Exatamente, eu tenho um pequeno trauma de composto fenólico por conta desse negócio aí, mas, enfim, e diversas. Assim, é até um negócio prazeroso de você pesquisar, porque é muita variedade, pô, de função e diversidade. É muito, muito, muito massa.
É, o terceiro tipo de metabolito que a gente vai falar, que é muito importante, vem dos compostos nitrogenados, que são compostos orgânicos que contêm nitrogênio em uma das suas ligações. É uma ramificação com nitrogênio. Há vários e vários e vários e vários e vários de compostos nitrogenados. Aminas, amidas... Tantos, tantos, que você tem que decorar o nomezinho, você tem que saber. Isso. Que foi meu calinho no ensino médio também, porque era muita coisa orgânica, uma coisa ruim de orgânica. E acho que a Ana vai concordar comigo que tem que decorar nome. É uma coisa
chata.
Principalmente função orgânica, que tem umas 50 mil funções orgânicas.
Poxa.
Você tem que decorar tudo pela IUPAC. Acho que tem voz da IUPAC, né?
Ô, oh, Jesus!
Falou e o Pac, eu... tchau!
Já dá tremedeira, já.
E um composto nitrogenado que a gente vai falar são os alcaloides. Fale dos alcaloides, Raul.
Vamos lá. Então, como o Rani bem disse aí, são estruturas orgânicas com o bendito do nitrogênio lá no meio, né? De intruso. Então, quando a gente tem o nitrogênio, parece só uma letra N, mas não é. Ele vai transformar aquela molécula mesmo. Vai ser uma coisa assim, uma transformação mágica. Porque além dos alcaloides, que são as estrelas dos compostos nitrogenados, a gente também tem outros. Mas assim, eu acho que vale mais a pena falar sobre os alcaloides justamente por conta de sua importância, tanto para as plantas quanto para o uso do ser humano mesmo. Então, como a gente falou, existem muitos com nitrogênio. E os alcaloides são os principais, que possuem também, me corrija se eu estiver errada, o caráter básico, né? Da molécula. Justamente.
É muito engraçado que nitrogênio traz isso, que é uma das coisas que eu falei no episódio passado, que tem várias teorias sobre ácido e base, que eu falei, vou falar de novo, não se excluem, não são excludentes nem nada, que Sim. Nitrogênio, apesar de não ter nada de OH, não ter oxigênio nem nada... Ele é considerado, uma base, tipo, amônia. Amônia é uma base fraca, mas é uma base.
Uhum. Muito bom ressaltar isso mesmo, porque a gente já
Sabe
tá tão acostumado.
Sabe o que a gente lembra? O que tem muito nitrogênio? O cheiro de peixe.
Ah, verdade.
Cheiro delicioso, sabe? Mas se continua. Falei.
Aí, pronto. Esse negócio que você falou bem, que a gente, quando escuta... básico, a gente quer ver o hidrogênio ali em algum canto, apareça a hidroxila, mas não, né? Tem essa questão do nitrogênio aí. E
hidrogênio não, oxigênio. Oxigênio e hidrogênio juntos, o OH.
Isso, o OH, a hidroxila, né? A gente vê alcaloide, que nome esquisito, alcaloide, será que tem uma coisa a ver com álcool, com alcalino? O que danado é esse alcaloide? Então, gente, é uma coisa tão comum que quando você descobre, se torna surpreendente. Vamos lá para uma coisa bem antiga. A morte de Sócrates. Todo mundo aqui com certeza conhece Sócrates.
Para vocês verem, a gente trouxe filosofia também, gente. Olha como esse aliado.
Resgate histórico, você não está entendendo. Interdisciplinaridade, meu amor.
Tá.
Mas vamos lá.
Pronto, a Ana falou o nome aí pra gente.
Oh, apareceu,
e apareceu o nome, uma hora. Eu errei várias vezes. Mas a Ana, ó, natureza. A perfeita da Ruana.
Não, mas é isso mesmo. E aí, a gente tem Sócrates, né? Bonitão, filósofo grego. E vocês sabem que Sócrates teve um fim trágico, né? Ele foi assassinado, vamos dizer assim, envenenado, morreu envenenado. E a famosa cicuta que Sócrates bebeu e morreu, né? Morreu envenenado. A cicuta, dentro da cicuta, né? O que faz parte da cicuta, justamente, é um alcaloide. Ela é rica num alcaloide chamado coniína, que é um alcaloide muito famoso, justamente por conta que, na época, lá na Grécia, e pessoal lá antigão, eles usavam muito isso como, não só essa conina, mas alcaloides em geral, como forma de veneno e também como forma de alucinógeno. Não só lá,
pra
mas...
Para inspiração também, para escrever suas teorias. Que isso. O pessoal acha, pessoal, um certo presidente, acha que usar droga... Eu falando isso, o pessoal acha só adorgado daqui.
Apologia.
Apologia à droga. Mas nossos pensadores antigos, eles usavam drogas, eles eram homossexuais ou bi, eles faziam coisas que cidadãos de bem acham que são erradíssimos, que só o povo de agora, as feministas, os esquerdistas usam. Então, gente, agora eu trouxe um pouquinho da minha opinião política. Tudo bem.
Perfeita. Falou tudo. Não tira uma vírgula. Falou tudo. Tá vendo, minha gente, que a hipocrisia é um negócio assim, de eras, histórico, sabe? Imprensado no, no, nos tijolos da construção histórica. Mas voltando para Sócrates. Aí Sócrates morreu, essa questão toda da cicuta. E a gente tem também, além da questão do envenenamento, né, que sempre foi muito usado historicamente, a compostos ricos em alcaloides. Tem também a questão de povos indígenas amazônicos, inclusive, que utilizavam um tipo de extrato, um extrato de curare, que esse extrato de curare, ele é rico no alcaloide chamado tubocurarina. E eles, o que é que eles faziam? Eles embebiam as setas das flechas nesse extrato de curare. E se tornava uma flecha venenosa, literalmente. Se não matasse pela perfuração, matava pelo envenenamento.
Aquelas famosas flechinhas, né? Quando você vê o índio usando. Olha que coisa
Exatamente.
linda, nossa!
Pois
Até
é, então assim.
elogio, ó, tô assim, ó. Coisa linda!
Pois é, minha gente, vê, tipo, é sabedoria ancestral, de verdade. Então, a quantidade de coisa que a gente tem para aprender com povos nativos tradicionais, assim. Não
É,
tem livro,
mas acho
sabe?
que tem uma coisa interessante que acho que foi um professor meu de história que falou que, ou de história, não lembro, mas que tem povos nativos tinham uma esperteza em relação à natureza que você pode pegar vários exemplos, e é uma coisa totalmente não egoísta também.
Exatamente,
Que eles
total.
fazem com uma noção que não vai prejudicar a natureza, porque eles sabem que tem que ser amigo da natureza, né?
Justo, aquela coisa, aquela relação harmônica, né? De utilizar daquilo, mas sem agredir de tal forma que
Não
é como
ser
a gente faz
parasita,
hoje.
né?
Não ser um parasita, justamente. E essa questão, pronto, exemplo dos indígenas que eu usei, você vê, eles, como foi que eles chegaram à conclusão que esse tipo de extrato poderia ter essa função de envenenamento? Então, assim, é um estudo tradicional, é uma sabedoria, assim, que... Ah, eu fico até arrepiada só de pensar, porque a gente tem que estudar tanto esse tipo de coisa, né? E tradicionalmente já era usado, enfim. Mas pronto, aí eu dei o exemplo da cicuta, do extrato de curare, e aí a gente vê que o composto, que o alcaloide em si, ele é muito utilizado para esses fins, de tanto para a produção de venenos quanto para a produção de alucinógenos, porque eles possuem uma afinidade. Um efeito acentuado no sistema nervoso, de mamíferos especialmente. Então, a gente tem um exemplo muito atual, né, que a gente falou o quê? De Sócrates e de povos indígenas. Foi um resgatão histórico, mas vamos voltar aqui para o contemporâneo. O que é que a gente tem de alcaloide no contemporâneo? Então, falou em alcaloide, falou em cocaína, já lembra logo. Então, cocaína e LSD são as drogas ilícitas mais famosonas, né, que são riquíssimas em alcaloides. Então, a gente tem o LSD, que ele foi sintetizado inicialmente, foi criado, né, com para fins terapêuticos. Então, o precursor do LSD é o ácido lisérgico, que é o que é riquíssimo em alcaloides, e inicialmente foi criado para um fim terapêutico. Só como a gente sabe, né, que o bagulho é louco, o processo é lento, o LSD acabou se tornando uma droga, que a gente sabe que é
Uma droga de
pesadíssima.
riquinho também.
Droga de rico, branco e de condomínio. E a gente sabe que é amplamente utilizada há muitos anos. A gente tem exemplos de... Eu gosto muito de Rita Lee. E é um, eu recomendo muito a autobiografia de Rita Lee, que ela fala muito sobre a experiência dela com drogas. Que ela até fala que na época ela viajou da Inglaterra para o Brasil e ela tinha comprado muito LSD lá fora e tinha que trazer para cá. Só que não tinha como passar pelo rolê lá do aeroporto. E ela teve que fazer um colar de contas enorme e enfiar os papeizinhos de LSD em cada continha daquela. E passou tranquila pela galera do aeroporto. Só que aí, no final das contas, ela acabou usando tudo e não vendeu nada. Então, enfim, mas falando em LSD, e a gente fala também em cocaína. Cocaína, há muito tempo atrás, até 1904, para ser mais exata, a cocaína era utilizada na fabricação de refrigerante, tá ligado? Assim, uma coisa que é comercializada legalmente, não é ilegal tomar refrigerante. A própria coca, então existia essa aplicação industrial em larga escala, só que aí chegou em 1904, parou total, e aí caiu na criminalização mesmo, a substância da cocaína.
Acho que é porque hoje é muito vício, né?
Exatamente, tocou no ponto-chave, que são substâncias, no geral, as substâncias, os alcaloides, por ter essa afinidade tão grande com o sistema nervoso, causa dependência, tanto que o alcaloide mais famoso e mais consumido no mundo é a cafeína, o nosso cafezinho maravilhoso. Então, assim, eu tô de cadeira falando aqui que eu sou viciada em café, eu tenho gastrite, eu nem podia estar tomando. Então, mas é uma coisa que eu não consigo ficar sem. Então, veja, é um vício, entre aspas, não tão nocivo, se for comparar com a cocaína, por exemplo, mas causa uma certa dependência.
Engraçado,
assim.
E eu posso estar errada, mas eu acho que o café tem substâncias parecidas com a cocaína, porque eu acho que o refrigerante coca, tem a substância café. Café é ótimo. A substância café, sabe?
Sim, mas tá certíssima, porque os dois, tanto a cocaína quanto a cafeína, são alcaloides. Uhum. Então, estruturalmente, eles são muito parecidos. A cocaína, a gente sabe que até hoje é uma droga ilegal e é um tipo de coisa que mata milhões de pessoas, direta e indiretamente, não só não só usuários, mas também a questão do narcotráfico mata muitas pessoas por ano. Assim, a gente sabe que é uma questão de segurança pública, de saúde pública, etc. Mas assim, nem só de drogas ilícitas vive o mundo dos alcaloides, gente. Vamos dar uma melhorada, uma animada.
Uma animada. Vamos lá. Que são, eles também provêm umas substâncias para colírio. Também.
Exatamente. E é justamente o colírio utilizado para dilatar a pupila.
Uhum.
E é um alcaloide que até hoje é utilizado, porque muitas dessas substâncias hoje em dia são é possível de se produzir sinteticamente, né? Artificialmente, que digo. Então, por exemplo, a morfina. A morfina, a gente sabe que é um analgésico bem forte, que é usado para dores intensas, né? E que pode causar uma dependência gigantesca.
Cocaína.
Pois é, tanto que não pode ser adquirido de forma leviana, porque realmente causa uma dependência muito grande. A morfina, ela é, assim, primeiramente ela foi extraída da papoula, que é um tipo de flor, é um tipo de planta, e hoje em dia a morfina utilizada largamente, amplamente, não é mais extraída da papoula, ela é produzida em laboratório. Então, a partir do momento que se extraiu ali aquele composto, isolou-se o composto e se conheceu a estrutura, daí para frente já começou a produzir em laboratório e foi sucesso. Mas, pronto, a questão da cocaína que eu falei, né, de ser realmente um problema grande, mas aí a gente tem um tipo de planta, tipo de flor especificamente, chamada vinca, que é uma florzinha, umas florzinhas que são rosinhas, tem umas rosinhas, tem umas brancas, é bem difícil de descrever assim, mas enfim, chama vinca. E dessa vinca são extraídas dois tipos de alcaloides, chamado vincristina e vinblastina. Esses dois alcaloides, eles têm um potencial anticarcinogênico tão grande que são, assim, hoje em dia, principalmente a vincristina, é utilizada em tratamentos para diversos tipos de câncer de diversas partes do corpo. Mas tanto a vincristina quanto a vinblastina são tipos de alcaloides que agem nessa questão antitumoral, anticancerígena, e tem uma aplicação médica assim, gigantesca. Então, para você ver, por um lado a gente tem a cocaína e por outro lado a gente tem um tipo de alcaloide amplamente usado na medicina, o que traz frutos assim, maravilhosos.
Ah, sim, a própria maconha é utilizada também para tratamento médico para câncer, para quimioterapia. Então é interessante que a gente pode pegar drogas, eu não sei a cocaína, tanta cocaína, pode até ter estudo de pegar a cocaína e tentar fazer ela menos viciante para fazer, para tratar, porque a gente, tanto que remédio é droga. Remédio é droga. Sim. E é muito interessante que você pode ver vários estudos disso e que tem várias ferramentas, principalmente para câncer.
Principalmente para câncer e para problemas neurológicos, né? Que a gente vê que cada vez mais cresce o caso de pessoas com problemas como ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim, transtornos psicológicos. E como existe essa afinidade do alcaloide com o sistema nervoso, tem uma gama gigantesca de aplicação de alcaloides em medicamentos para esse tipo de distúrbio. Então, assim, é de um valor imenso, tipo, sem precedentes. Esse caso que você falou aí de tentar deixar a droga, no caso o composto, menos viciante ou, enfim, tornar mais brando o efeito. É a questão de, por exemplo, a cafeína. Existem estudos que veem uma possibilidade a nível genético de tornar um grão do café descafeinado. Porque, assim, existe o café descafeinado, mas esse processo de tirar a cafeína é um processo industrial, é um rolê totalmente, sabe, dispendioso. E aí se estuda essa possibilidade de... Pois é. E aí se estuda essa possibilidade de tentar fazer o próprio grão dele nascer no pezinho, bonitinho, sem cafeína. Vê que braba.
Nossa. Realmente, nossa, é muito lindo. E é muito lindo trabalho científico nisso. É muito lindo pessoas que estão fazendo pesquisa sobre isso. E adoro fazer uma pesquisa sobre isso agora. Deu até um interesse. Apresentar um trabalhinho com ideias sobre isso.
Perfeito. Eu acho lindo também. Fica arrepiada, de verdade. E tanto a cafeína, tem também a questão da nicotina, que é a substância, né, que a gente diz a grande vilã do cigarro, né, que a gente conhece, é a nicotina que está presente no tabaco, na planta, nas folhas de tabaco. Inicialmente elas são concentradas na raiz, só que aí conforme a planta vai crescendo, ela vai para as folhas, que é de onde se faz o fumo, né, propriamente dito. E a nicotina também é um alcaloide altamente viciante, que a gente vê que também é uma questão de saúde pública, as chances de você ter câncer de pulmão, de ter diversos tipos de problemas respiratórios por conta dessa...
É engraçado que a gente usa para remédio, mas também pode trazer doença.
Vê, é aquela coisa de o veneno pode ser um remédio, e um remédio pode ser um veneno, literalmente.
Literalmente.
E aí, é muito bom pegar esse assunto de alcaloide justamente para falar sobre essa questão de até que ponto algo é uma droga, até que ponto isso é ilícito, até que ponto deveria ser ilícito, né?
Uhum.
E ter maior liberdade para manipulação, para pesquisa, etc. Só que a gente sabe que no Brasil as coisas não são tão simples assim.
Não, principalmente para estudo.
Principalmente.
É uma coisa interessante que tem um subtipo dos alcaloides que são os glicosídeos cianogênicos, que eles têm um ácido que foi descoberto e é muito utilizado para bomba atômica, que é o ácido cianídrico, que ele foi descoberto na Segunda Guerra Mundial. Muito interessante, que eu vou falar em um próximo podcast meu. Próximo podcast não, um próximo episódio desse podcast sobre radioatividade. E que as bombas atômicas, as grandes bombas atômicas, e o HCN é uma parte... É como se fosse o protagonista, sabe? disso. É como se fosse a mulher lá de Bacurau, a iniciante.
Uhum.
E introduz a gente na história. Aí que ele é liberado após a hidrólise, ou seja, a quebra da água. Que ele está ligado lá, bonitinho, com a cadeia carbônica. Aí, após ter uma quebra, uma hidrólise, o HCN vai ser solto e vai ser formado. E ele vai estar lá, bem bonitinho, para vocês verem. A gente pode pegar... Não façam isso, mas a gente pode fazer uma bomba atômica com planta também, gente.
Isso. Não.
O perigo, gente, né, minha filha?
A gente já passou aqui de medicamento para câncer.
A bomba atômica. Ah, ó a variedade do assunto. Foi muito interessante trazer esse assunto.
Em relação a... Eu esqueci realmente. Eu ia falar, citar os glicosídeos cianogênicos, também é outro tipo de composto nitrogenado. E está presente, sabe, quando você está lá se deliciando com a sua maçãzinha e, por acaso, sem perceber, você dá aquela mordida na semente e vem aquele gosto amargo. Quem já mordeu semente sabe do que eu tô falando, só quem viveu sabe. E qualquer semente, principalmente semente de uva, de maçã, quando a gente dá aquela mordida, vem aquele gosto de morte mesmo. Então, esse gostinho que a gente sente é do glicosídeo cianogênico, né? O glicosídeo cianogênico, ele é precursor do cianeto de hidrogênio, que do nosso organismo é letal para o organismo humano.
Então, o cianeto de hidrogênio também pode ser chamado de ácido cianídrico, que é o que o HCN que eu falei.
E você falou, exatamente.
Os nomes que tem.
Chique, eu amo essas. E aí, a nível de ser humano mesmo, de organismo, esse tipo de substância pode causar uma intoxicação, assim, fácil, né? E, sei lá, causar os sintomas de intoxicação por ácido cianídrico, confusão, vertigem, dor de cabeça, vômito. Claro que, assim, uma semente de maçã não vai fazer você ter uma intoxicação. Mas, assim, doses um pouco maiores, realmente, desses tipos de glicosídeos cianogênicos podem, sim, causar uma intoxicação, levar à morte, realmente, um ser humano adulto, tranquilamente. E aí, em casos extremos, pode haver dificuldade respiratória, falência renal. Então, assim, é um BO grande. É tipo, diz aqui, eu encontrei uma fonte dizendo que para correr esse risco de realmente você morrer por intoxicação por ácido cianídrico, você precisaria ter que comer todas as sementes de, sei lá, 24 maçãs de uma só vez. Então, ninguém vai fazer isso, né, minha gente? Pelo amor de Deus.
Ah, sim. Tem doido pra tudo na vida, né?
Tem doido pra tudo, mas fica
tem
aí.
Tem doido que faz curso de química, doido que faz curso de biologia, física.
Tem doido que quer ser professor no Brasil. Tem doido pra tudo.
Tem doido pra tudo.
Mas é isso, fica aí o alerta. Não coma a semente da maçã, não, viu? Em nome de Jesus.
Não como. Não. 24, né? Não coma 24.
É, 24. Maçã. Pois é, 20, 19, tá tranquilo.
Na 20, você para, pensa, eu vou comer mais 4?
Ou não.
Ou não.
É isso que eu quero, é isso que eu quero pra mim. É exatamente.
Então, Raul, muito obrigada pela nossa conversa, foi um prazer. Você não sabe o prazer que eu tive de conversar com você desde a época de Doctor Who, de Friends, que agora eu não sou tão fã. É muito... legal e muito irônico que a gente acabou se conhecendo na Federal.
Muito, tipo, o mundo é muito pequeno, velho.
O mundo é muito pequeno. Quem diria que é uma menina de Caruaru, que sim, Raulana, linda, maravilhosa de Caruaru.
Na verdade, eu nasci em Caruaru, mas minha cidade mesmo que eu moro é Panelas, que é mais ainda interior que Caruaru. Entendeu? É mais pra trás.
É bem Bacurau mesmo, né?
É bem... Aqui é Bacurau. Eu vou fazer uma thread só falando sobre como a minha cidade é igualzinha a Bacurau.
Raul, você tem alguma rede social para divulgar? Para ver um trabalho incrível dessa bióloga maravilhosa? Só elogios para essa menina, né? Que eu adoro essa mulher.
Ai, gente. Então, eu tenho meu perfil pessoal no Instagram, né? @RaulGomes. H-O-W Gomes. E lá eu sempre que possível eu gosto muito de fazer divulgação científica de forma bem simplificada, que eu acho que o professor de ciências é isso, é simplificar conhecimento. E também existe um perfil que é formado por eu e outros colegas de graduação, que é o Bioloved, que é o @bioloved_oficial. E lá a gente sempre disponibiliza conteúdo de ensino médio, assim, bem basicão mesmo, de biologia, de forma bem descontraída, bem acessível. E é isso, sigam, que assim, é tudo de bom.
E que eu falei no início, poríferos, que eu fiquei, meu Deus do céu, ficou tão legal, tão divertido. É, eu até falei pra ela, eu falei, meu Deus, Raona, eu tô impressionada, eu tenho que gostar do curso de biologia. Se tu fosse minha professora, eu ia ficar tipo, nossa, que maravilhosa. E eu espero que quando você tiver alunos, tenham dizendo, nossa, que professora maravilhosa, ganhei inúmeros, inúmeros chocolatinhos, café, né, café no dia das professoras.
Mas o meu objetivo é esse mesmo. Que bom que eu tô começando a conseguir.
Se eu fosse sua aluna, eu já estaria te dando, eu já estaria comprando aquelas cestinhas, sabe? Cheia de chocolate, cheia de porcaria.
Eu ia chorar horrores.
Eu também ia chorar horrores.
Muito emocionada.
Eu ficava assim, meu Deus do céu. E eu ia me sentir realizada, que eu ia me sentir amada. Que é isso? O professor não pode ser o carrasco.
Não. De jeito nenhum, não é por aí, não.
O aluno é realmente protagonista. A gente acha que professor é protagonista da sala de aula, mas é o aluno que é protagonista.
Exatamente. Sem o estudante, o professor não é ninguém. Pois é.
Então, Raul, muito obrigada.
Ah, eu que agradeço. Oh, sério, eu tô muito feliz. Eu me preparei a semana todinha para esse momento. Muito feliz mesmo, porque, ó, além de eu amar a Rani como pessoa, assim, eu acho ela uma mulher foda, muito inteligente. E eu tô doida para ver essa mulher na sala de aula, dando aula de química, tornando química extremamente acessível para os alunos. Nossa, vai ser lindo demais ver isso.
Ai,
de verdade,
muito...
é um.
Mas sério, eu tô quase chorando aqui falando isso.
Eu também! A gente é muito emocionada.
Eu sou, principalmente falando de sketch, falando de meus sonhos. A edição desse podcast foi feita por mim, Rani Santos. Nos sigam nas redes sociais, estamos com Química Amor no Instagram e no Twitter. Muito obrigada a Raona Gomes pela divertida conversa de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima.